A Rádio Senado FM passa a apresentar Autores e Livros. Com vocês, a escritora Margarida Patriota.
Olá, ouvintes da Rádio Senado.
Às vésperas de entrarmos na semana dos festejos natalinos, o programa Autores e Livros deseja a todos um Feliz Natal, apresentando uma adaptação do conto clássico de Mário de Andrade, O Peru de Natal. Mário de Andrade nasceu em São Paulo, em 1893. Além de escritor, foi musicólogo, professor e pesquisador da cultura nacional. Em 1918, iniciou uma longa colaboração em jornais e revistas como crítico de arte e cronista. Foi um dos grandes responsáveis pela Semana de Arte Moderna de 1922, que tanto modificou o curso das nossas letras no século XX. Além de mentor da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade participou das principais publicações modernistas, como as revistas Klaxon, Terra Roxa e Outras Terras. Entre as obras importantes que nos deixou, estão o livro de poesias Pauliceia Desvairada, a sua arte poética intitulada A Escrava Que Não Era Isaura, o romance Amar, Verbo Intransitivo, o volume de contos novos, o texto em prosa que denominou de Rapsódia e que é o seu famoso Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Mário de Andrade era um grande contador de casos. Perguntado uma vez se tinha preferência por algum gênero literário, respondeu: "Vivo apaixonado pela forma do conto, a sua concisão honesta, a sua essência de comunicação direta do artista com o leitor." Para que o rádio ouvinte confira o resultado dessa paixão, apresentamos uma adaptação radiofônica do conto clássico de Mário de Andrade, O Peru de Natal. Mário, conte aquele caso do primeiro Natal em família depois da morte do seu pai. Como foi mesmo que aconteceu?
Aconteceu que meu pai, 5 meses antes, tinha morrido. E eu arrebentei com uma de minhas loucuras. Cheguei em casa e falei: "Bom, no Natal, quero comer peru."
Isso na sua família era considerado loucura?
Era costume na família sempre a ceia de Natal. Ceia Helles, já se imagina, ceia tipo meu pai, castanhas, figos, passas, depois da missa do galo, empanturrados de amêndoas e nozes, empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia para a cama. Foi lembrando disso que arrebentei com a tal loucura de pedir: "Bom, no Natal quero comer peru." Aí já viu, houve um desses espantos que ninguém não imagina. Minha tia solteirona e santa, que morava conosco, advertiu:
"Não podemos convidar ninguém por causa do luto. Estamos de luto, lembre-se."
Mas quem falou de convidar ninguém? Essa mania. Quando é que a gente já comeu peru, só a gente, em nossa vida? Peru aqui em casa é prato de festa. Vem toda essa parentada do diabo. Aqui só se faz peru em aniversário, para uma imundice de parentes invadir a casa por causa do peru, das empadinhas e dos doces.
Meu filho, não fale assim.
Pois falo, pronto. Papai morreu há 5 meses e no Natal quero comer peru, sem convidar parentada nenhuma, só a gente mesmo. Claro, morreu meu pai, sentimos muito, etc e tal. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Aliás, lá em casa sempre nos faltou aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Uma vez sugeri à mamãe a ideia dela vir ver uma fita no cinema. O que resultou foram lágrimas.
Onde se viu ir ao cinema? De luto pesado?
A dor lá em casa já estava sendo cultivada pelas aparências. E eu, que sempre gostei apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor, me vi a ponto de aborrecer o bom do morto. Nesse Natal quero comer peru, pronto. E não, não se convidava ninguém. Era um peru só para nós em casa. E havia de ser com 2 farofas, a gorda com os miúdos e a seca douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado, só com a farofa gorda, em que se poria ameixa preta, nozes e um cálice de xerez, como aprendi na casa da Rose, muito minha companheira. E cerveja bem gelada, garanti quase gritando. É certo que com meus gostos já bastante afinados, fora do lar, pensei primeiro num vinho bom, completamente francês. Mas a ternura por mamãe venceu. Mamãe adorava cerveja, À menção da cerveja, comentaram mamãe, minha irmã e titia.
É louco mesmo!
Com luto pesado, onde já se viu?
Louco ou não, quando acabei meus projetos, notei bem. Todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu tinha estourado. Que sabiam, era loucura sim, mas todos se faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando muito aquilo. E havia um jeito fácil de empurrarem para cima de mim a culpa de seus desejos enormes. Mamãe, titia, minha irmã, sorriam, se entreolhando como pombas desgarradas.
É louco mesmo!
Com luto pesado, onde já se viu?
Louco, não louco, comprou o superu, fez superu, etc e tal. Aí depois de uma missa do galo, bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Foi engraçado. Assim que me lembrei que ia fazer mamãe comer peru, não fiz outra coisa naqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar a minha velhinha adorada. E meus manos também estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na nossa família. De modo que, ainda de modo disfarçado, quis que mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento, aliás, ela parou, não resistindo àquelas leis de economia que sempre a tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão. Aí fui em cima. Não, senhora, corte tudo inteiro. Só eu como tudo isso. Eu que sirvo.
É louco mesmo. Mamãe sempre serviu a comida.
Mamãe sempre quem serve.
Pois hoje sou eu que sirvo. Deus me perdoe, mas estava pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses, bem modestos, estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus. O peito do peru logo ficou reduzido a fatias amplas. Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados a mim e principiei uma distribuição heróica, enquanto mandava meu mano servir a cerveja. Tomei logo conta de um pedaço admirável da casca da ave, cheio de gordura, e pus no prato. E depois várias fatias brancas. A voz de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte no peru.
Se lembre dos seus manos, Mário.
Quando é que ela havia de imaginar, a pobre, que aquele era o prato dela, da mãe, da minha amiga maltratada, que sabia do meu namoro com a Rose, que sabia meus crimes, a que eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer. O prato ficou sublime. Mamãe, esse prato é o da senhora. Não. Não passe, não.
Para mim, isso tudo, meu filho, é demais.
Foi quando mamãe não pôde mais com tanta emoção e começou a chorar. Minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão de lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneirinha, também se esparramou no choro. Então, principiei dizendo muitos desaforos para não chorar também. Afinal, eu tinha 19 anos. Diabo de família besta que vê peru de Natal e chora. Eu, hein? Pior que o pranto evocou, por associação, a imagem indesejável do meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, via sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. O peru está uma delícia.
Está sim, filho. Está muito gostoso. A farofa também. Mas a memória do seu pai...
Mais nada. O peru está uma delícia. Principiou uma luta baixa entre o peru de Natal e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o peru que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora.
Só falta mesmo seu pai aqui com a gente, né, meu filho?
Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito, tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai. E nem sei que inspiração genial, de repente, me tornou hipócrita e político. Naquele instante, que hoje me parece decisivo, na nossa família, tomei aparentemente o partido do meu pai. Fingi triste. É mesmo. Só falta papai. Mas papai queria tanto bem a gente que morreu de tanto trabalhar. Papai lá do céu há de estar contente de ver nós todos reunidos em família.
Ah, sim, seu pai sempre foi muito bom. Sempre se sacrificou tanto por vocês. Foi um santo que vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai.
Papai era um anjo.
Um homem boníssimo!
Agora todos comiam peru de Natal com sensualidade, porque papai tinha sido muito bom, tinha virado um santo, uma contemplação agradável, uma estrelinha no céu. Não prejudicava mais ninguém. Puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru de Natal, dominador, completamente vitorioso. Lá pelas tantas, mamãe admitiu.
Ai, filho, há muito tempo não como tão bem.
Verdade. Mamãe comeu tanto peru que um momento imaginei que aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei, ah, que faça, mesmo que ela morra, mas que pelo menos uma vez na vida coma peru de Natal de verdade. A tamanha falta de egoísmo me transportou o nosso infinito amor. Eis que veio a sobremesa.
Olha as uvas, pessoal! Quem quer uvas? Tem bem casados no capricho!
Sim, depois vieram umas uvas leves e uns doces que lá na minha terra levam o nome de bem casados. Mas nem mesmo esse nome perigoso se associou à lembrança do meu pai, que o peru de Natal acabou convertendo em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação. Feliz Natal, pessoal!
Feliz Natal, meu filho!
Feliz Natal, mano!
Levantamos. Eram quase 2 horas da manhã. Todos alegres, bambeados por 2 garrafas de cerveja. Todos iam deitar, dormir ou mexer na cama. Pouco importa, porque é bom uma insônia feliz. O diabo é que minha amiga Rose, católica antes de ser Rose, tinha prometido me esperar para uma champanha. Ih, mãe, prometi dar uma passada na festa do João. Tem que dar um pulinho lá.
Tão tarde assim, filho?
São 2 da manhã, mano.
O quê? A 1 hora dessas?
Para poder sair, menti. Falei que é uma festa de amigo, beijei mamãe e pisquei para ela. Modo de contar onde é que ia fazê-la sofrer seu bocado. As outras 2 mulheres, minha mana e titia, beijei sem piscar. E agora, Rose. Feliz Natal!
O programa Autores e Livros apresentou uma adaptação do conto clássico de Mário de Andrade, O Peru de Natal. Na voz de Mário de Andrade, Rodrigo Araújo. Nas participações femininas, Mercedes Alvim.
O programa Autores e Livros se despede e fiquem com os livros.
A Senado FM apresentou Autores e Livros, com a escritora Margarida Patriota. Produção Margarida Patriota e Adele Royce. Trabalhos técnicos Agnaldo Escárdua, Emanuel Bezerra e André Menezes.